Uma nomeação para um cargo no Ministério da Saúde que levantou uma discussão sobre um tratamento psiquiátrico. Um tratamento que mudou de cara e de nome ao longo do tempo, mas devido ao seu passado violento, ainda carrega muito estigma. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, dia em que foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do médico psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro para a Coordenadoria Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde. O cargo faz parte de um departamento da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. A nomeação foi assinada pelo ministro Eduardo Pazuello.
Segundo o currículo de Ribeiro, ele é formado em Medicina pela USP e atua como diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele também já foi consultor e coordenador no Ministério da Saúde em outros períodos. E foi assessor técnico na área de saúde mental do governo de São Paulo. O doutorado dele foi sobre o desenvolvimento de um aparelho de estimulação elétrica transcraniana, que pode ser usado na chamada eletroconvulsoterapia.
A eletroconvulsoterapia é um tratamento que já recebeu outro nome no passado, um nome bem mais conhecido, eletrochoque. Numa entrevista para o canal da Psiquiatria, em 2013, que está disponível no YouTube, o Ribeiro aparece descrevendo a técnica dessa forma.
A eletroconvulsoterapia é um tratamento que é usado em medicina desde 1938. E ele persiste justamente por ele ser muito bom. Ele tem uma resposta da ordem de 90%, ou seja, o paciente ele tem algum benefício em 9 a cada 10 casos tratados. E são justamente aqueles casos mais graves que não têm nenhuma resposta a nenhum medicamento. Em geral, em mais de 3, 4, 5 tentativas combinadas ou não.
Essa proximidade profissional de Ribeiro com a eletroconvulsoterapia fez com que essa nomeação para um cargo técnico do Ministério da Saúde, que talvez tivesse passado batida, ganhasse repercussão na imprensa.
Assim que a nomeação saiu, alguns veículos de comunicação descreveram o Ribeiro como um defensor do eletrochoque, o que fez muita gente demonstrar indignação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, especialistas alertaram que o termo eletrochoque é ultrapassado e que usá-lo causa uma confusão desnecessária sobre um tipo de terapia que hoje está bem mais consolidado na psiquiatria.
No meio do vai e vem da política e das notícias, estão temas complicados e debates antigos sobre abordagens no tratamento de transtornos de saúde mental. Vale a gente começar explicando, então, o que é o eletrochoque e o que é a eletroconvulsoterapia. São técnicas que usam estímulos elétricos no cérebro. O eletrochoque foi criado no fim da década de 30 e foi usado ao longo do século 20 como um tratamento para algumas condições psiquiátricas, como a esquizofrenia catatônica ou casos de depressão muito profunda.
Mas a forma como esse tratamento foi aplicado ao longo da história é bastante problemática. Não à toa, a ideia de eletrochoque, que vem imediatamente à mente quando a gente ouve a palavra, é parecida com uma cena de filme de terror. Isso acontece em parte porque, no início, os eletrochoques eram feitos sem anestesia e sem relaxamento muscular. Então, a pessoa recebia as descargas elétricas no cérebro e se debatia muito. Tinha convulsões muito fortes, podia vomitar e fraturar os ossos. Acontecia de pessoas morrerem por sufocamento ou terem sequelas sérias.
Faltava regulação, especialmente em hospitais públicos. Por isso, os eletrochoques podiam ser usados de forma excessiva ou mesmo quando não eram necessários. Esse cenário é pintado por uma reportagem de 2008 da revista Piauí que explica a história do tratamento e que destaca que esse quadro fez o eletrochoque ficar associado à violência e ao medo. No Brasil e em outros países, houve casos em que ele foi usado como punição ou de maneira indiscriminada.
Nas décadas de 60 e 70, surgiram movimentos que questionavam as práticas da psiquiatria tradicional. Não só o tratamento com choques elétricos, mas também a internação e o isolamento de pacientes da sociedade. Isso fez o eletrochoque cair em desuso justamente por causa desse imaginário em torno dele, muito associado à tortura. Nos anos 80, o desenvolvimento e o uso de medicamentos para tratar transtornos foi ganhando espaço. Mas os especialistas foram percebendo que eles não eram suficientes para alguns pacientes em estado muito grave. E alguns estudos indicaram que a técnica, por meio do choque, era segura e trazia resultados melhores do que as drogas. Apesar disso, a ciência ainda não consegue explicar exatamente por quê. Há hipóteses. As pesquisas, porém, ainda tentam descobrir de onde vêm os resultados.
Nesse meio tempo, mudou bastante a forma como é aplicado o tratamento antes conhecido como eletrochoque. A começar pelo nome. As pesquisas descobriram que não era o choque em si que tinha efeito terapêutico, mas a convulsão que acontece no cérebro depois da estimulação elétrica. Por isso, o nome atual e mais usado para a técnica se tornou eletroconvulsoterapia. Com o tempo, foram desenvolvidos protocolos e métodos mais seguros e menos invasivos de aplicar o tratamento. Por exemplo, hoje os pacientes são sedados, recebem oxigenação e um relaxante muscular potente para que os efeitos físicos no corpo sejam minimizados. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina regula o uso da eletroconvulsoterapia desde 2002.
Essas mudanças deixaram o procedimento com menos efeitos colaterais. Mas, como todo tratamento médico, esses efeitos ainda existem. Pode haver um prejuízo de memória durante e logo após a aplicação. Náusea, dor de cabeça e machucados nos lábios e nos dentes também são possíveis, apesar de todos os cuidados. E há os riscos comuns de procedimentos médicos que exigem sedação.
Em 2019, o Paulo Dalgalla Rondo, professor titular de psiquiatria da Unicamp, explicou ao Nexo que, na medicina, é preciso observar sempre a relação custo-benefício e que, no caso da eletroconvulsoterapia, o benefício compensa quando o paciente está num estado muito grave. Para ele, o principal motivo para que essa terapia não seja mais amplamente usada no Brasil é o estigma. O tratamento é indicado para portadores de esquizofrenia catatônica e casos severos de depressão, em que há sintomas psicóticos ou alto risco de suicídio. Ou seja, é um tratamento que exige muita atenção e regulação para que o uso aconteça de forma adequada.
Essa não é a primeira vez que a eletroconvulsoterapia aparece numa medida do governo do Jair Bolsonaro. Em 2019, o Ministério da Saúde publicou um documento com mudanças na sua política de saúde mental, álcool e outras drogas, que previa a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Na época, muitos especialistas manifestaram preocupação pela forma como o tema foi apresentado. Eles disseram que faltou ênfase em protocolos, na regulação e fiscalização e nos cuidados considerados imprescindíveis para não repetir os erros passados que deixaram o estigma no tratamento. O ministro da época, Luiz Henrique Mandetta, acabou recuando desse documento.
Mais recentemente, no fim de 2020, a política governamental de saúde mental também recebeu atenção quando reportagens revelaram que o Ministério da Saúde estava preparando um revogaço de cerca de 100 portarias que regulam o atendimento a pacientes psicológicos e psiquiátricos no SUS. Na canetada, seriam extintos programas e serviços que promovem alguns tipos de tratamento e a reinserção social de pacientes. Houve muita repercussão negativa e, logo em seguida, a Maria Dilma Alves Teodoro, coordenadora-geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, pediu demissão. É esse o cargo que o Rafael Bernardon Ribeiro vai ocupar a partir de agora.
A prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira na terça-feira, depois dele publicar um vídeo com ataques aos ministros do Supremo e com apologias à ditadura militar, trouxe ao debate público os limites da liberdade de expressão. A defesa de Silveira disse que a prisão foi um ato violento contra esse direito fundamental. A redatora Fernanda Boldrin escreveu sobre o tema e sobre como esse debate aparece na política atual. Fernanda, uma coisa que foi muito lembrada é que o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado, lá em 1999, falou na TV em fuzilar o então presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, e ele não foi preso na época. O que mudou de lá para cá?
Eu ouvi dois especialistas que me disseram que muita coisa mudou. O Leonardo Rosa, professor de Direito na Universidade Federal de Lavras, diz que a principal diferença tem a ver com o próprio Bolsonaro, que passou daquele deputado folclórico para presidente da República. O Leonardo diz que hoje existe uma percepção de que o Executivo é uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. E aí vale dizer que no primeiro semestre de 2020, o próprio presidente fez ameaças à corte. E nesse cenário, as autoridades estão fazendo questão de usar os instrumentos que elas têm para lidar com falas como as do Silveira. E o Leonardo diz que, do ponto de vista jurídico, mudou o entendimento sobre a imunidade parlamentar, que é a garantia que a Constituição prevê para os políticos e que define, por exemplo, que deputados não podem ser julgados por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. Ele diz que tem uma instabilidade sobre o que o Supremo entende que esteja nessa imunidade e que a tendência hoje seria de dizer que a fala do deputado não se encaixa nela. Eu também falei com Carlos Eduardo Lins, que é livre docente na Universidade de São Paulo e professor do INSPER, e ele traz um outro ponto para a história, que são as mídias digitais. Com elas, os discursos têm um grande poder de alcance, e isso num cenário em que diversos líderes acabam usando esses instrumentos para divulgar mentiras ou mesmo incitar violência. E para o Carlos, isso também motivou a decisão de agora, que levou a prisão do deputado Daniel Silveira.
Nesses tempos de maior radicalização, com políticos extremistas no poder, como ficam os limites da liberdade de expressão? Eles mudaram de lugar?
Os professores que eu ouvi disseram que os políticos extremistas estão tentando forçar esses limites, dizendo que o que eles falam faz parte da liberdade de expressão, mas que críticas que eles recebem, não. Para o Leonardo Rosa, essa visão instrumentaliza o conceito de liberdade de expressão e é típica de um comportamento tirânico. Mas vale também dizer que os professores falaram com bastante preocupação sobre a possibilidade de vetar determinados discursos que são apontados como ataques à democracia. Eles dizem que debater essa questão é super importante, mas que se o entendimento for de que algumas falas precisam de fato ser impedidas, a sociedade e o judiciário vão precisar caracterizar melhor que situação que se encaixaria nisso.
Obrigado, Fernanda. Esse texto já está no nexojornal.com.br.
O apresentador de TV Ratinho fez um comentário nessa semana em que defendeu para o Brasil o modelo de governo de um pequeno país asiático. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O apresentador de rádio e TV Ratinho defendeu essa semana que o Brasil se transforme em Singapura. O Ratinho estava falando sobre o arquipélago de apenas 5 milhões de habitantes que fica perto da Malásia. Resumindo, o apresentador disse que Singapura teve um general que tomou o poder, expulsou os corruptos, arrumou a casa e, depois de ter cumprido o trabalho, organizou eleições com o país limpo e desenvolvido. Esse é o velho sonho de quem acha que regimes de força têm um poder purificador. Singapura se tornou de fato um fenômeno econômico, mas não teve o movimento de purificação e de expurgo que Ratinho conta. Singapura tem 42 vezes menos habitantes que o Brasil, tem menos habitantes que a cidade de São Paulo, e funciona como um entreposto entre o Ocidente e o Oriente. Há mais de 60 anos, o país, também chamado por alguns de uma cidade-estado, é governado pelo mesmo partido político. O atual premier é filho de um cidadão que governou o país por mais de 30 anos. Até tem eleição por lá, mas não tem alternância de poder. E os índices de respeito à liberdade de imprensa e liberdade de expressão estão entre alguns dos mais baixos do mundo. Nada disso parece ser um problema para Ratinho. Em 2014, ele já tinha feito uma ameaça ao vivo na TV, dizendo que o pessoal de esquerda teria de fugir do país porque os militares iam voltar a governar. Bom, nesse caso, ele não estava de todo errado. 4 anos depois, em 2018, Bolsonaro, um ex-capitão saudoso da ditadura, foi eleito presidente e trouxe consigo uma porção de militares para os quadros do governo. No Brasil, rádios e TV são concessões públicas. A democracia brasileira garante até mesmo a liberdade de Ratinho andar dizendo essas coisas. Se fosse em Singapura, na Singapura que ele elogia, a liberdade de dizer o que pensa não seria tão grande.
Do papel do eletrochoque como tratamento psiquiátrico, passando pela liberdade de expressão na política, e terminando com o regime de Singapura, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot, e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem Extratos da Semana, com um resumo das principais notícias dos últimos dias.